Como é que um homem afirmadamente de centro-direita senta-se à mesma mesa e com um homem também afirmadamente de esquerda democrática e consegue traçar bases para construir um futuro?
A situação política do mundo neste momento atravessa todo o espectro partidário. Francisco Pinto Balsemão tem um percurso de centro-direita e, aliás, no próprio livro ele diz que inicialmente o partido quis integrar-se na Internacional Socialista, portanto é um social-democrata. E eu sou um homem de centro-esquerda e o partido que eu dirigi fez parte da Internacional Socialista. Portanto, nós encontramos-nos no centro e, de uma forma moderada, falamos das principais questões que se referem à atualidade política contemporânea.
Ao contrário do que parece ser o discurso atualmente, vê-se uma esquerda cada vez mais à esquerda e uma direita cada vez mais à direita, e há 10 anos ou 15 anos falava-se numa terceira via. Até que ponto há pontes que José Maria Neves e Francisco Pinto Balsemão podem fazer para que esses dois extremos não fiquem tão extremados como parece estar nesses últimos tempos?
Penso que tanto os partidos da direita moderada como os partidos de esquerda moderada precisam reinventar-se, encontrar novos mecanismos de relação com a sociedade, com os cidadãos e sobretudo, contribuir para aumentar o rendimento do sistema político. O que se passa hoje tem a ver um pouco com o cansaço, com o desgaste dos partidos políticos moderados, tanto de direita como de esquerda, e, portanto, para evitarmos os extremos, é preciso que esses partidos se reconstituam e rapidamente trabalhem no sentido de reconquistar de novo os segmentos sociais que perderam nos últimos anos.
Em resumo, no livro disse que destacou a importância dos próprios partidos na intermediação entre a sociedade e a classe política, que parece estão divorciadas. Sociedade de um lado, a classe política. Mas como é que os partidos podem fazer a intermediação se são eles os protagonistas da classe política?
Veja, os partidos têm grandes responsabilidades institucionais. E, por exemplo, na nossa Constituição e na Constituição da grande parte dos países, são eles que apresentam os candidatos e apresentam várias propostas e, sobretudo, portanto, contribuem para a formação da vontade política nacional. Nós acabamos por ter democracias de partidos. Só que esses partidos afastaram-se grandemente das bases de apoio e na governação, por falta de transparência, por razões que têm a ver com a corrupção, por captura do Estado por grupos de interesses e também pelo baixo rendimento do sistema político, esses partidos têm tido um grande divórcio com os seus constituintes e com a sociedade. Portanto, é preciso repensar tudo isto, reanalisar os sistemas eleitorais, o exercício do mandato, o rigor e a transparência na gestão da coisa pública e cada um, a seu modo, mobilizar os cidadãos e a sociedade através de uma forte pedagogia política, da educação para a cidadania, para encontrarmos novas instituições, novos hábitos e novas formas de fazer política e de governar.
Globalização e populismo. Como é que tratam neste livro, nesta conversa 2, esta questão da globalização e do populismo, se quisermos globalização versus nacionalismo?
Veja, a globalização e nos últimos anos o mundo tem crescido enormemente, tem havido redução da pobreza e tem garantido alguma prosperidade em vários países. Só que os benefícios nos diferentes países são muito mal distribuídos. Há grupos que se beneficiaram, mas há muitos segmentos das diferentes sociedades que perderam muito com a globalização. Os operários, a classe média baixa, os trabalhadores menos qualificados, etc. De tal modo que tem havido uma grande concentração de renda, o aumento das desigualdades e um grande ressentimento dos grupos que ficaram prejudicados com a globalização. E esses grupos têm reivindicado, portanto, políticas mais nacionalistas, mais protecionistas, têm culpado os imigrantes e outros grupos minoritários pelos problemas sociais existentes. E, portanto, tem havido essa disputa e essa tensão entre aqueles que são mais cosmopolitas e mais abertos ao mundo e que se beneficiaram com a globalização e aqueles que têm perdido e que são a maioria. E essa maioria tem se orientado para votar em grupos extremistas, mais nacionalistas e anti-imigrantes e anti-globalização. Portanto, temos que encontrar o equilíbrio neste processo de globalização para que os dividendos dessa globalização cheguem a todos e haja uma luta mais eficaz no sentido do combate às desigualdades e às diferentes formas de exclusão social nos diferentes países.
Uma leitura a um fenómeno que o seu co-autor dissecou muito neste livro é a questão das redes sociais. Como é que, na sua ótica, essa lixeira gigantesca das redes sociais nos motores de busca, como disse Pinto Balsemão, podem estar a desvirtuar a imprensa e a própria liberdade de imprensa, liberdade de expressão e também o conhecimento das realidades?
A rede social está a desconstruir todos os sistemas políticos e os mecanismos tradicionais de relacionamento entre o Estado e a sociedade, entre as diferentes instituições e a sociedade, e tem também corrompido grandemente todo o sistema de comunicação. Já se fala na necessidade de se encontrar mecanismos para combater de forma muito séria o fake news e todo o lixo e a sujeira que é transmitida via redes sociais, não é? Descompondo e destruindo a comunicação social tradicional e fazendo um caminho que pode levar à destruição dos espaços de liberdade, de debate livre de ideias. Já se fala até na infocalipse, né? Apocalipse do sistema de informação. De modo que temos é que encontrar os mecanismos, porque as redes sociais, a realidade virtual que é criada através de fake news e de outros programas que estão a ser desenvolvidos nas redes sociais, estão claramente a corroer as liberdades das instituições e a criar ou a abrir caminhos a líderes autocráticos e às democracias iliberais.
Essa conversa foi entre um homem que dirige um país que tem uma democracia estável, o outro dirige um país também que tem uma democracia já com alguma maturidade, que é o caso de Cabo Verde. Este nível de discussão é também preocupante já a nível da África, ou esses problemas aqui não preocupam tanto os países africanos, a maioria dos países africanos, que ainda enfrentam outras realidades?
Eu acho que já temos de começar a preocupar-nos com isso, porque esses fenómenos não surgem de um dia para o outro, vão se acumulando. E em Cabo Verde o que nós temos é a acumulação de um conjunto de problemas que podem a prazo levar a uma forte erosão das instituições. Nós temos uma disputa política interna muito acirrada, política que é feita quase numa relação de amigo e inimigo, há muita violência verbal, há muitos ataques pessoais e há uma disputa encarniçada entre os principais partidos políticos. E isto contribui para gradualmente ir erodindo, ir corroendo as instituições, o que pode criar problemas mais graves a jusante. E é preciso desde já começarmos a refletir e encontrar novas formas de fazer política, de relacionamento, que garantam auto-limite dos diferentes partidos, mas garantam também tolerância mútua para que todos considerem que o outro é legítimo para fazer política e, sobretudo, façamos política com base em debate de ideias e não na fulanização, na intimidação, na violência verbal, na calúnia e na difamação e em notícias falsas. É tudo isto que nos levou a fazer esse debate desde agora, abrindo caminho para novas perguntas e novas reflexões e para que os atores políticos possam tomar as melhores medidas sobre essa matéria.